Atenção para o toque de três Chewbaccas no seu. E está começando o 300ml, o podcast do milkshakesemgelo.com.br.
Começando mais um 300ml, eu vou fazer um negócio diferente hoje. Estagiário, você vai começar o programa. Manda ver.
Ei, começando mais um 300ml aqui.
Eu já disse isso.
Não, mas... Tá bom, começando... Maguila aqui com a gente, o mestre.
Tá bom. Estagiário aí, Maguila, você indicou o cara aí, vou ter que rever sua situação aqui, viu? Tá muito bom. Mas começando o 300ml, eu sou o Bruno Lombardi, tô acompanhado aqui dele, da enciclopédia dos games, o Maguila.
Maui! Não, sou péssimo imitar o Silvio Santos.
Foi perceptível.
Pois é.
E com a gente aqui, nosso estagiário com cara de talibã revoltado, Cauê Monstro.
Oba!
O monstro foi pular fogueira esse final de semana.
Ai, que delícia!
Depois daquelas chicotadas que ele levou.
Foi andar na brasa agora.
Foi andar na brasa, depois ele saiu da fogueira dizendo que tô com o cu pegando fogo.
Que delícia, exato. Cara!
Perigoso. Mas temos aqui o possível enredo de Star Wars 7, uma lista interminável de filmes que a Marvel vai lançar, um jogo pra Wii U que ninguém tá interessado.
Porra, monstro.
Sacanagem isso aí.
A gente faz o que pode. E temos, pra encerrar o programa, o novo personagem que substituirá o Capitão América, depois da Torita ou Tora, sei lá eu, agora a gente vai ter um novo Capitão América. Mas antes da gente falar de tudo isso, nosso jabazinho de sempre, aquele papo maroto, garoto, esperto, divertido.
Puta, Bruno, você não desistiu disso ainda?
Ainda não. Enquanto ninguém mandar e-mail reclamar, vou continuar nessa porra.
Eu vou criar um fake listener do programa pra mandar e-mail xingando.
É uma possibilidade. Mas enfim, vai, Maguila, já que você tá aí animadinho, manda pra gente nossas redes sociais. Será que você vai falar com a gente no Facebook?
No facebook.com/milkshakesemgelo.
No Twitter?
@shakesemgelo.
No Google Plus?
A gente não tem Google Plus.
Ninguém tem Google Plus. Essa era a pegadinha.
Ninguém tem Google Plus, exatamente.
Eu só tenho Google Plus porque eu fui obrigado a criar quando eu criei um canal no YouTube.
Todo mundo é obrigado a criar, mas ninguém usa.
Mas ninguém usa. Terra de ninguém. Temos aqui também o nosso e-mail, que eu vou fazer o estagiário dizer. Qual é o estagiário? Qual é o nosso e-mail?
Opa, nosso e-mail maravilhoso e espetacular, podcast@milkshakesemgelo.com.br.
Esse negócio de ficar usando adjetivos é comigo, viu, monstro? Não se anime, desculpa.
Cara. É que eu tô aprendendo com os melhores que eu conheço.
Puta, e sério que você tá copiando o Bruno?
Caralho, tá ruim.
Tem que puxar o saco pra conseguir ser efetivo aqui, né?
Desce desse barco, monstro. Aproveita.
Ai, caralho. Vamos lá. A pessoa que quiser ouvir a gente fielmente, Maguila, tem que assinar um feedzinho nosso, certo?
Ele assina o nosso feed pelo site. Pode ouvir a gente na iTunes Store ou no podflix.com.br e também no youtuner.co.
E recebemos aqui rapidamente, não tá na pauta, mas eu vou falar aqui, recebemos um e-mail de um ouvinte, nosso ouvinte fiel lá de Camaragibe, Pernambuco, Cauê, finalmente outro Cauê.
Não é você, monstro, fica quieto.
Reclamando que nós insultamos demais o nosso estagiário no último episódio.
Puta, só por isso eu vou passar o episódio inteiro xingando o monstro. O monstro, você é uma bicha.
Mas, e aí? Não, deixa eu concluir o raciocínio aqui, Maguila. Olha só, ele disse que a gente deveria ter mais respeito com os Cauês.
Puta, agora a casa caiu.
E, mas essa parte é muito importante. Ele comenta o episódio como um todo e diz que a gente deveria falar um pouco mais daqueles nossos amigos queridos do Jovem... Aqueles gordos putos.
Puta, de novo o Jovem... velho.
Eu não sei por que as pessoas gostam que a gente fique dizendo Jovem... porque sempre quem edita essa merda se fode.
Jovem...
Ainda bem que dessa vez não sou eu que vou editar, então vou ficar falando Jovem... 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 E Jovem... E Jovem...
Pois é, tá bom. Já falamos bastante do Jovem... agora... A gente vai para nossa virada e, na sequência, o nosso bloco de cinema e TV.
Motor,
De volta, depois dessa virada, a gente tem nosso bloco tradicional de cinema e TV, como eu já disse agora há pouco.
Depois reclamou de mim. Reclamou de mim aí que eu estava aí repetindo as falas no começo do programa.
Ô estagiário, fica na tua aí, velho. Fica na tua aí. Tava até pensando no vale alimentação aí, um vale coxinha, mas... Tá se complicando aí, velho. Mas vamos lá, rapidinho. A gente tem aqui uma notícia que... Sei lá, eu li, achei grande coisa. Mas temos aqui o possível enredo de Star Wars 7. A fonte é o Badass Digest. E eles afirmam ter obtido por uma fonte, que não pode ser revelada, obviamente, qual seria o enredo do filme, dirigido aí pelo J.J. Abrams. Eu vou pedir aqui pro nosso estagiário, que não faz muita coisa, ler qual é o enredo dessa porcaria.
Então você imagina o básico de Star Wars e quando termina, a câmera mostra as estrelas... Não?
Não, lê. É pra ler, filho. Não é pra interpretar. Se fosse pra fazer interpretação, eu chamava o Pedro Bial pra fazer aquele texto maluco dele.
Deixa o monstro seguir!
Mas deixa eu falar, fazer igual aquele protetor solar do Pedro Bial. Me inspiro.
Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Use filtro solar. Mas agora eu vou compartilhar esses conselhos com vocês.
Que porra de protetor solar do cacete.
Monstro, você tem o básico, por favor. Vambora.
Então você imagina o básico de Star Wars e quando termina, a câmera mostra as estrelas. Mas em vez de uma espaçonave se aproximando da tela, nós vemos uma mão. Uma mão cortada vagando pelo espaço. Uma mão cortada pegando um sabre de luz. Essa mão cai em um planeta deserto, onde é descoberto pelos personagens que serão nossos heróis. Um deles, Daisy Ridley, e o outro, John Boyega.
John Boyega,
que seja. Que interpreta um cara que tenta mudar seu caminho na vida. Eles reconhecem o sabre de luz como sendo de uma relíquia Jedi e decidem devolvê-lo às pessoas certas. A jornada os leva para fora daquele planeta e eles se encontram com Han Solo e Chewbacca. essa aqui foi a interpretação, mas eu continuo.
Isso pareceu um pouco no cio, cara.
Dando continuação à narrativa.
Meu Deus do céu.
Que não estão voando na Millennium Falcon, mas estão pilotando. Bem, isso pode ser um spoiler. Bem, se você já ouviu até aqui, você está arrependido de estar ouvindo isso daqui.
Como é que esse cara não tá voando, mas tá pilotando? Que porra é essa?
Pois é, também não entendi.
Acho que venceu o contrato do piloto, ele pode estar pilotando dois meses. Então o Han e o Chewie, olha que bonitinho. Reconhece o sabre de luz como sendo do Luke e dizem que não vê um amigo há 30 anos, desde os eventos do Retorno de Jedi. E então começa de nada de encontrar o mestre Jedi perdido. Enquanto isso, em um planeta gelado, forças nefastas fortalecem uma super arma capaz de destruir não planetas, mas sistemas solares inteiros.
Violento.
Então essa é a sinopse, basicamente, do Star Wars 7. E eu já pergunto de cara, o que você achou disso, Maguila?
Tirando a performance incrível do monstro imitando Chewbacca, digna de um Oscar...
Não, foi espetacular, cara.
Cara, do jeito que tá escrito aqui, tá complicado, mas... Acho que faz tanto tempo que eu não vejo um Star Wars decente que eu fiquei até animado, pra ser sincero. O que eu não entendi é a questão de o ser o sabre do Luke com a mão dele, sendo que ele perdeu a outra mão, é isso? Que ele já tinha perdido uma.
Então, eu acho que eles estão querendo brincar com aquela mão que ele perde no filme mesmo, né?
Pode ser.
Eu acho que é isso. Mas... Não, continua, depois eu faço minha opinião aqui, velho.
Não, o que eu estranhei foi isso. Eu sei que muito na época, né, que saiu o episódio 1, 2 e 3, né? A gente comentava muito que tinha umas histórias de uns livros, né? Parece que contava a história depois do 3, 4, 5, 6, do episódio 7, né? Que aí o Luke virava pro lado do Negro da Força, blá blá, todas essas coisas aí. Fiquei na dúvida sobre essa questão da mão, mas, cara, sei lá, fiquei animado, pra ser sincero. Tá esquisito do jeito que está, que escreveram aqui, eu concordo. Mas não sei se é porque vai ter o pessoal antigo. Eu tô animado. Acho que vai ser legal o Star Wars, vamos ver.
Cara, eu vou dizer que é como se... Primeiro que tá muito mal escrito. Muito mal escrito.
Concordo, isso eu concordo. Eu acho que o problema é que tá mal traduzido, Bruno.
Não, fazendo assim, um resumo de tudo aquele texto que o monstro leu, o que seria então? A mão do Luke tá vagando no espaço, cai dentro de um planeta que e a mão é derretida pela atmosfera, o que é incrível. Mas enfim...
Cara, sério, se você vai pegar esse pequeno detalhe no Star Wars... Mano, se a gente for começar a pegar esse tipo de detalhe, não tinha nem que existir
bem.
O filme.
Não, tudo bem, beleza. Mas, enfim, eu achei escroto, achei que podia ser um começo mais interessante, mas tudo bem. Então o que vai acontecer? A tal da mão vai cair num planeta, um Zé Ninguém qualquer vai achar o negócio, vai olhar e vai falar assim, nossa, isso é de um Jedi.
Posso ser sincero, eu acho que esse negócio de mão, o cara deu uma viajada, eu acho que vai encontrar um sabre de luz. Talvez seja o sabre que ele usou no episódio no 5, quando ele perde a mão.
Então, tudo bem. Vamos aceitar que seja. Ele
perde a mão no 5.
No 5.
No 5, isso.
Resumindo, é basicamente isso. Alguém vai achar alguma coisa Jedi, vai atrás e descobrir quem é o dono, vai encontrar o Han Solo e o Chewbacca por qualquer motivo... E aí vão partir na busca pelo Jedi desaparecido. Cara, sério que Star Wars começa bem pra caralho,
então, mas
cai na metade,
se você for
vai virar
pensar,
isso, cara.
Mas se você for ver, os Jedi morreram, né? Não, nos episódios 4, 5 e 6, não existem mais Jedi, né?
Estão extintos, beleza.
Estão extintos.
Sim, mas e aí?
Então, teoricamente, saber que talvez ainda exista Jedi... um ou outro Jedi por aí, deve alguém a procurar, né? Quem é o quem, onde eles estão, esse tipo de coisa. Agora, tudo bem, mas de novo, falta muita coisa ainda aqui, né, velho? Tá muito resumido.
Ah, eu sei lá, cara, eu confesso que eu fiquei bem desapontado.
Ah,
velho.
Eu achei que tá
eu
muito.
Eu vou esperar resumido. Sair mais coisa e aí eu vou decidir se eu vou no cinema assistir, velho. Mas por isso aqui, eu já digo que eu fiquei bem decepcionado, cara.
Eu acho que falta muito mais coisa aqui. Não, concordo. Pelo que tá aqui, é ridículo. Também concordo. Entendo o seu ponto de vista. Mas eu acho que tem mais coisa aí no meio.
E o perigo, agora pra se resumir, quer dizer, o problema não é você ter os Jedi desaparecidos, talvez aí um remanescente do Sith. Não, o problema não é isso. O problema é que o cara tem uma arma que agora não destrói um planeta, destrói um sistema solar. Porque só aumenta o tamanho do problema. Ah, vai tomar no cu, velho. Que trabalho porco de roteirista, cara. Não, sério, que coisa. Falta de criatividade, velho. Mas se o cara vai fazer um remake do Dumbo, né? Fazer o quê?
É a Estrela da Morte bombada.
O que tá faltando nesse filme aqui, realmente, pra melhorar ele, vai ser aparecer o Mickey, velho. Porque aí o Mickey, com certeza, o Mickey é o Jedi perdido. Tá lá 30 anos sem aparecer.
O cara achou uma luva branca que segura no sabre de luz.
E aí, moço, o que você achou do filme? Vai? Você que deu a sinopse pra
cara,
gente.
Cara, vamos lá, né? Star Wars é Star Wars. Os caras não vão queimar um nome de uma trilogia de seis. Uma sextologia?
Que é outra palavra que você pensou, não, você não vai falar, né?
Não, essa não.
Tá, tudo bem.
Ai. Bem, os caras não vão querer queimar um filme assim.
Mas já queimaram, velho.
Já sei
queimaram,
lá.
Velho.
Estou
episódio
otimista.
De 1 a 3, velho.
Sou otimista, é a Disney, eu confio nela.
Então tá bom. Mesmo a Disney que tá fazendo o remake do Dumbo que a gente falou semana passada.
Eu confio no Dumbo também.
Pois é.
Em Dumbo e Trust.
Mas falando em Disney e tudo mais, aqui a gente vai. Falar ainda da Disney, mas de um outro grupo, né, dentro da Disney. O Marvel Studios.
Outra brand.
E eles anunciaram uma lista aí com 10 filmes que serão lançados até 2019. Na verdade, eles lançaram as datas dos filmes, não lançaram os filmes em si. Aí a gente começa a especular por aqui. Vou ler rapidamente aqui a lista das datas. A gente tem os Vingadores 2... em maio de 2015, Homem-Formiga em julho de 2015, Temos Capitão América 3 em maio de 2016. E dali pra frente, a gente só tem as datas, não tem a confirmação dos filmes.
Ah, sim, não vão queimar, né?
A gente tem mais um em julho de 2016, maio de 2017, julho de 2017, novembro de 2017, julho de 2018, novembro de 2018 e maio de 2019. Eu não gosto quando eles fazem isso, cara. Eles ficam com essa viadagem só pra botar medo lá na DC. Porra, não faz uma coisa então, dessa, mas, cara. É que, não precisa.
Então, mas a DC também, né? A DC também fez a mesma coisa. A DC tá com um calendário aí, é que infelizmente não tem agora em mãos. Aliás, até procurei e não encontrei. Mas eu tava conversando com um amigo, que ele é fãzaço da DC. A DC tá com planos aí até 2022. Com Liga da Justiça, que acho que é o último filme em 2022. Aí tem The Flash no meio, tem tem mais Super-Homem, o Super-Homem e o Batman, né? Mulher Maravilha, vai ter um crossover entre Arqueiro Verde e Lanterna Verde. Estou rezando para todos os santos para não me inventarem de colocar o Ryan Reynolds de novo.
Aí depende do contrato que ele fez, né, cara?
Meu pai do céu, velho, se fizeram um contrato pra mais de um filme com o Ryan Reynolds, a DC pode aposentar a Lanterna Verde.
Ah, eu não duvido, cara. Esses caras. Hollywood tá foda.
Meu, pelo amor de Deus, o Ryan Reynolds, pelo amor de Jesus Cristo. Mano, na boa, entre ele e o Ben Affleck Demolidor, eu prefiro mil vezes o Ben Affleck Demolidor, velho.
Mas focando aqui na Marvel, Maguila. A gente tem aqui uma lista com os filmes que são possivelmente serão lançados nessas datas que eu disse. A gente tem os Vingadores 3, Thor 3,
óbvio também.
Guardiões da Galáxia 2,
sim.
E provavelmente um Homem de Ferro.
Também tem a probabilidade de vir o Doutor Estranho, né? Que a gente
isso,
já
Doutor Estranho. E agora já é 2016, atrás, né? É. Em julho.
A gente tava naquela dúvida de se vai ser o Johnny Depp. É, velho, eles têm que fechar porque eles vão fazer a saga das Gemas do Infinito, né? Tá mais que na cara. Então, eles vão ter que. Então, quer ver? Se a gente for pensar, as gemas são 6, né? Se eu não me engano. A gente já tem 2. Eles têm que achar ainda mais 4. Aí tem que botar o Thanos, a Manopla e tudo em volta. Aí tem que entrar também com o Adam Warlock junto aí no meio.
É coisa pra caralho.
É coisa,
né,
pra caralho, velho.
Não, é, tudo bem, eu concordo. Eles estão seguindo nessa linha, vão precisar de filme pra cacete. Mas como eu disse, o que me incomoda é ficar com esse negócio. Ah, a gente vai lançar 10 filmes. É que filme? Ah, não posso falar, a gente vai fazer 10. Porra! Tá parecendo fofoca de trabalho, velho. Chega, não conta um pedaço da história, bicho. Peraí, mano, vamos fazer o negócio direito. Já que é pra botar medo na DC, vamos falar, a gente ia lançar isso e pronto, velho.
Eu acho que isso aqui, isso pede a opinião do nosso estagiário. Monstro, fala aí.
É, na verdade os caras só não vão fazer isso daí de já denominar os filmes, porque se der alguma merda no meio do caminho, dá tempo dos caras corrigir, velho. Porque se os caras já estipular que, ah, em tal ano vai ser tal filme, tal ano vai ser tal filme, e por alguma ventura... Não consegui, sei lá, firmar contrato com algum ator.
Morreu o ator.
Morreu, exatamente, pode acontecer. Vide Velozes e Furiosos.
É verdade.
Então, mas não tô falando nem disso. Tô falando, às vezes, alguma franquia não dá muito certo. Um filme não consegue se encaixar no outro, alguma coisa do gênero. Dá tempo dos caras dar uma consertada ainda mais pra
cara,
frente.
Cara, não, esse negócio de não encaixar, eu acho muito improvável, cara. Porque eles estão, tá tudo muito, muito amarradinho até agora. Não vai ser daqui pra frente que eles vão desandar com isso. Contratar ator, velho, eu acho que também não é problema, velho. Todo mundo vai querer entrar no filme da Marvel, que tá fazendo dinheiro pra caralho, tá tendo exposição pra caralho. Duvido que alguém vai chegar e vai falar assim, ó, vamos fazer aí deixa eu ver aqui. Vamos fazer aí o Guardiões da Galáxia 2 aí. Eu duvido que alguém não vai entrar nisso, cara. Tem que ser muito louco ou muito estrela pra não fazer, velho.
Eu prefiro fazer Dumbo.
O Nicolas Cage, então, Virgem Maria. Deve
Nicolas Cage deve estar implorando lá na Marvel.
Ele deve bater na porta da Marvel todo dia.
Vou passar o Motoqueiro 3.
Ai, socorro.
when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on.
ml, o podcast do milkshake sem gelo.com.br, agora também na iTunes Store.
Voltando depois dessa vinheta, que eu não vou fazer comentários, porque eu não sou o Bruno.
Eu tinha que dizer que é uma vinheta maravilhosa, criativa, inteligente, divertida e sei lá mais que adjetivos usar agora.
Supimpa. Maguila
supimpa, gosta supimpa. Essa é a pessoa feita supimpa. Vamos para o nosso bloco de games. Bom, continuamos aí parados. Julho é um mês de M para videogame, mas enfim, vamos embora. Monstro, segundo a Microsoft, o Xbox One sem o Kinect dobrou as vendas. Segundo a Microsoft, veja bem. Não tem número, não tem planilha, não tem apresentação aí com um gráfico mostrando o número de vendas antes e depois da do retirada do Kinect, que, e a gente tem que acreditar na palavra deles. Eu acho que vender deve ter vendido. Agora, dobrar, sei não, viu?
Afinal, o dobro de nenhuma unidade vendida vai continuar sendo nenhuma unidade vendida, né?
Exato.
É difícil acreditar nas palavras dela, né? Sendo que não tem nenhuma...
Não tem número empresa pra provar, né?
Não tem número, não tem nada dizendo. E é a própria Microsoft falando, né? Ela pode estar falando isso daí pra jogar um verde pra ver se ela realmente vende alguma coisa, né?
Eu acho que o cara que leu lá portfólio de vendas, lá, acho que o cara tava bem louco, velho, viu tudo dobrado, falou, mano, o bagulho dobrou, velho, e mandou pra frente, e mandou e-mail pra presidência, olha, dobrou o bagulho aqui.
Ou então ele tinha vendido 1000 unidades, dobrou o papel, né, ficou só 10.
Bruno, você tem alguma opinião sobre isso? Ah, você tem 360, você não tem que opinar nada.
Não, tá bom, obrigado.
Fala aí.
Eu acho assim, eu não sei se dobrou, é difícil dizer realmente sem ter um número comparativo. Mas é óbvio que vai influenciar nas vendas, cara, porque ficou mais barato, né?
São 100 dólares, né, velho, de diferença no valor do negócio.
Não é uma redução pequena, cara.
Exatamente.
É um valor considerável. Então, assim, óbvio que vai influenciar. E além disso, eu acho que pesa também o fato de que o Kinect é um negócio, assim, que requer muito espaço pra você jogar de verdade, né?
Mais ou menos.
Hoje em dia é difícil, cara. Não é um negócio que é prático pra você usar numa casa padrão nacional.
Porque o do Xbox One, ele consegue captar numa distância um pouco menor.
Ainda assim, não é um negócio só extremamente viável.
Não,
né?
Mesmo assim, meu, na boa, eu tô com o One aqui, eu nunca usei o Kinect, velho. Em casa eu nunca usei.
Eu acho que isso é uma coisa que pesa. Eu mesmo, se fosse pra comprar um agora, eu compraria 100, velho.
Pois é.
Não pensaria duas vezes, entendeu?
Eu
pra
também.
Pra comprar com o Kinect pra ficar jogado igual o meu tá aqui,
assim como
não vale a pena. Eu acho que é provável. Não sei se dobrou, mas deve ter aumentado sim as vendas.
O único cara que eu sei que usa o Kinect é o Monstro.
Minhas dancinhas, espetáculo.
Socorro.
Vocês não sabem o que estão perdendo aí.
Sabe sim, sabe muito bem. Sabe tanto que... Vou até passar para um negócio aqui. Eu ia falar que é uma matéria melhor, mas puta, é do Wii U, velho.
Eu insisto que a gente não deveria ter deixado a pauta na mão do estagiário, velho.
Pois é, mas fazer o quê?
Porque a única pessoa realmente interessada em Yu por aqui é ele. Acho que nem os ouvintes estão interessados.
Nem o coitado tem, o dele faleceu, coitado.
Só coloquei notícia do Yu, os caras que inventaram de colocar do One. O Yu é o console da próxima geração.
Exato. Ponto. Saiu aí um trailer do Fatal Frame pro Wii U. Trailer bacana. Fatal Frame eu já tinha visto os anteriores, achei bem legal, não tive a oportunidade de jogar. Mas, mano, o bagulho dá os puta, dá um susto, velho.
Nossa, Fatal Frame, cara, é clássico. Esse é clássico de... Junto com Silent Hill, é uns jogos que me fizeram... Até aquelas noites em claro, né? Com a luz acesa do quarto.
Dava gritinhos com o controle. socorro!
Não podia deixar a perna de fora da cama, que senão o monstro pegava.
O monstro embaixo da cama ia pegar, né? Bom, saiu aí o trailer do Fatal Frame, estará na postagem pra galera curtir. O Fatal Frame, e qual que é a data de lançamento dele, moço? É final do ano agora?
Eu acho que não tem data definida ainda, hein?
Não deram data ainda pro Fatal Frame?
Provavelmente não.
É verdade, não deram data mesmo.
Só saiu o trailer mesmo. Olha aqui, ó.
Dia 27 de setembro.
Aí, muito bem. Então, Fatal Frame sai de 27 de setembro para o Wii U. Para os nossos colegas, nossos ouvintes e amigos que tem o Wii U, tá aí o trailer para vocês acompanharem. E além disso, a única coisa que eu posso fazer é que eu só lamento você ter o Wii U.
É, pois é, eu ia falar isso também. Mas esse jogo é exclusivo do Wii U, né?
Sim, Fatal Frame é exclusivo para
Deve ser o único jogo que não é Mario e Pokémon que é exclusivo da Nintendo.
É o único jogo que não é de criança. Mas ele não era exclusivo pra Nintendo, viu? Ele tá exclusivo nessa geração.
É, verdade, ele não era. Ele tinha pra Play 2, né, monstro?
Play 2. Play 1 e Play 2, se eu não me engano.
Isso explica muita coisa.
É, pois
O jogo foi bem pra caralho, caiu no esquecimento. Tá, vamos botar onde? Ah, no Wii U mesmo, tá?
Já tá esquecido.
Puta que bosta,
velho. Lembrando que agora vai ter uma finalidade o Gamepad, né, velho? Afinal, aquele controle que tem uma televisão vai ser um ótimo simulador de câmera fotográfica pra você usar no jogo, né?
É, pois é. Pelo menos isso, né? Vamos falar de jogo de verdade.
É, agora sim.
E finalizando, o Battlefield Hardline foi adiado para 2015. Acho que é a única notícia boa que eu vi essa semana, velho.
Depende do seu ponto de vista.
Não,
de boa, né?
Boa, se você pensar na cagada que fizeram, que a Electronic Arts fez com a DICE quando lançou o Battlefield 4.
É, exatamente.
Então, vamos pensar que...
Um ano pra dar uma acertada
que...
nos detalhes, né?
Não, ainda estão acertando. O jogo tá no quarto update. Tem mais
Você
um.
Tá falando, mas o Hardline tem um ano ainda pros caras trabalhar melhor, né?
Exatamente.
Pensando por esse lado, realmente adiar é uma vantagem, né?
Sim, exatamente. Porque...
Até porque se eles lançassem outro fraco com jeito de bug pedido...
Acabou
que
não perder muito. Enterrar a série.
Enterrar a franquia de vez. Ponto. Ia enterrar, abrir um buraco, jogar lá dentro, tapar e acabou.
Era a esperança do que faltava lá no Call of Duty, né, cara? Os caras estavam desesperados. Vai, lança essa merda, fudido. Aí adiou, os caras do Call of Duty se fuderam. Vão ter que lançar outro Call of Duty, qualquer coisa genérica aí.
Que já vai vir agora no final do ano 1, né? Pois vai ter que... É que agora o COD tem 3 empresas trabalhando. Enfim, segundo Carl Magnus Thordson, vice-presidente da DICE, ele falou que o jogo foi adiado. Ele disse que na E3 nós lançamos o beta de Battlefield Hardline. Como um resultado, a equipe da Visceral Games aprendeu muito com os jogadores e o que eles queriam com o game. Esse feedback nos fez pensar sobre possibilidades e ideias para inovar ainda mais o Hardline e fazer um jogo melhor. Sabe o que é isso aqui?
Desculpa.
Exatamente. Eles lançaram o beta, a galera xingou. Ah, esse bagulho aqui, olha esse banho.
Você jogou esse beta aí?
Joguei. Cara...
É bom?
Mas assim, ele é diferente no modo de jogo. A mecânica é a mesma do Battlefield, o modo de jogo é diferente. Obviamente, ele usa o Frostbite, né, mesmo engine. Eu não sei, eu não tenho opinião ainda, uma opinião formada desse jogo, cara. Eu não achei ele ruim, mas também não achei ele bom. É tipo, sabe, ele parece um tapa-buraco, essa é a verdade.
Eles parecem que eles quiseram juntar um pouquinho de COD ainda mais no Battlefield, né? No Battlefield 3 eles criaram aquele Close Quarters, exato, que eram mapas pequenos, um pouco mais de contato.
Exato.
Nesse Hardline agora eles estão trazendo um pouco mais disso. Vai, mapas mais na cidade, assim, com pelo menos o único mapa que tinha disponível, né? Era mais ambientado numa cidade pequena. E você pegando um carro de um lado, atravessando uma rua e já tá no ponto onde você precisava assaltar o carro forte lá. Que seja.
Ou defender, seja, exatamente.
Então. Por ser Battlefield, cara, legal. Pô, legal, tem. A estratégia.
Assim, é. Funciona. O questão de jogar em equipe nele continua sendo bacana, né? Isso é ponto forte no Battlefield. Jogar em equipe com. Montar squad, não tem nada melhor no mercado. A única coisa boa que eu lembro disso aqui era o Counter-Strike. Mas eu ainda achei Hardline muito genérico.
Battlefield era guerra, né, cara? Era você naquela imensidão contra o mundo. Contra
300
mil... Mas vamos esperar sair o jogo mesmo, né?
Vamos ver mais pra frente, com mais trailers, um negócio mais trabalhado. Ah, só um adendo. Eu acho que nesse jogo eles vão acertar na campanha offline.
Pode ser.
A campanha offline do Hardline eu acho que será muito boa. O online vai ser o padrão Battlefield, tipo, a gente vai virar e falar... Ah, BF, beleza, vambora.
Alguém joga offline isso?
Eu, opa, eu jogo. Opa.
Tem o troféuzinho pra pegar lá, né? Pô,
você tá tirando?
Ah, tá. Tá bom, então. Interessante.
Deixa pra. É que você tem que ficar caçando ativo, ativo, né, Bruno? É. Bom, de game é isso. Bruno, você quer adicionar mais alguma coisa? Não, beleza. Vamos para o próximo bloco.
Vira, 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 homem, vira, 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 o lobisomem, vira, vira, vira.
Depois desse papo super interessante que a gente teve no bloco dos games, aí sobre os tal dos achievements, IBF, offline, sei lá eu, que deu um sono do caralho, vamos falar um pouquinho de quadrinhos aí, sim, um assunto interessante. A Marvel, a gente comentou semana passada, resolveu substituir o Thor por uma mulher, né? Carinhosamente apelidada de Tora ou Torita, a gente tá decidindo ainda. E agora eles anunciaram que vão substituir o Capitão América de novo. O Capitão América, o Steve Rogers, vai ser substituído pelo Falcão. E aí vai dar uma mudança grande, cara, na história, em todo o universo. Ele vai ganhar uma revistinha nova do selo All New Captain America. E aí eu jogo a bola pra vocês. O que vocês acharam da escolha do Falcão como Capitão América?
Óbvia, né? Não tem outra pessoa para assumir o posto. Não tem. Ponto. Sempre foi o Falcão e tinha que ser o Falcão. Justiceiro, uma época foi. É, o Buck Barnes também tentou, se não me engano. Devo estar enganado.
O instituto é enorme, né, cara?
Aliás, eu descobri até que já teve até uma mulher. É, mas eu achei legal. É que, lembrando que isso aí é um. São aquelas séries tipo, que é um outro universo, né? A gente vai ter ainda o Capitão América, o Steve Rogers, assim como a gente vai ter ainda o Thor, Deus de Asgard, que não é uma mulher. É... Achei legal, achei bacana ser ele. E ainda bem que não inventaram nada muito elaborado, assim, sabe? Então eu achei que vai ser bacana, assim.
E você, monstro, o que você acha disso aí?
Então quer dizer que agora o Capitão América vai poder voar, então? Ter asas.
É, porque o Falcão vai manter as asas, né? Bem observado o monstro.
Cara, eu acho que em vez de Falcão, o nome dele devia mudar pra Águia, viu? Porque aí aquela águia americana já junta com patriotismo.
eu tenho que concordar, o gancho foi bom, vai.
Melhor do que o Scorpion andando com a Mover e dando um gancho depois.
Agora cagou.
Agora
cagou tudo.
Esse estagiário que a gente arrumou, não sei não, viu, meu?
Legal. Mas enfim, falando aqui, ali, completando a história, que agora que a gente substituiu aí o Capitão América e o Thor, a gente vai sair também com a revista nova dos Vingadores, a série Avengers Now.
Exato.
E eles vão aproveitar esse gancho da substituição dos heróis pra dar um up. Vamos dizer assim, um upgrade na super equipe da Marvel, que agora passa a contar com a Torita, ou Tora, com o Capitão América Falcão. Temos a Angela, aquela personagem do Spawn. O Tony Stark continua com sua armadura nova do Homem de Ferro, do Superior Iron Man. Temos aí, deixa eu ver quem que é esse aqui, Deathlok, que apareceu na série Agents of S.H.I.E.L.D. O Soldado Invernal vai passar pra equipe dos Vingadores, olha só. Temos aí também o clássico Homem-Formiga, Feiticeiro Escarlate e Doutor Estranho. E aí, eu achei uma formação horrorosa.
Cara. Eu achei a equipe legal. Eu acho que o problema é que a gente tá acostumado com a equipe clássica. Talvez seja mais por isso.
Mas o que, que a Angela tem a ver com isso, cara?
Eu ia. Então, era esse ponto. Porra, que eu ia chegar. A única coisa. O que me causou estranheza é a Angela. Sabe o que me preocupa? A Wanda é muito subutilizada, velho.
Que Wanda?
Ah, filha do Magneto.
Feiticeira?
Feiticeira Escarlate. Wanda Maximoff. Pra quem não sabe, a Wanda Maximoff é a Feiticeira Escarlate. Ela é uma mutante classe 5, se não me engano, que é a classe mais alta. Ela é uma das únicas que consegue mudar o tempo, consegue criar outra realidade. É só ela, a Fênix e nem o Charles Xavier conseguiria. Então eu fico com dó da coitada, perdendo tempo nos Vingadores. Mas enfim, fazer o que, né? Tem que encaixar o povo em algum lugar, né? Herói pra caralho agora, né? Até a lata de lixo vira herói, se é porra dessa porra.
É, bem por aí mesmo.
Mas eu concordo, a Angela achei estranha, o resto do pessoal não achei não, viu, Bruno? Achei que tá condizente, entre aspas.
E aí, moço, o que você diz disso aí? Você achou a formação razoável?
Eu prefiro a formação que tá agora, viu? Realmente tá enchido com um monte de cara que eu não conheço aqui, cara. Ó, eu prefiro a formação que tá agora, que tá legal. Continua assim que tá acontece. Bom.
Mas eu queria dizer o seguinte, eu não gostei da escolha, da Angela. Achei perdido. Eu não sei, velho. O Soldado Invernal, cara.
Ah, acho que ele vai ser meio aquele cara que... sem limite, sabe? Sempre tem que ter um cara sem limite. Foi o Wolverine uma época, acho que vai ser ele agora, entendeu?
Então, não, tudo bem, mas sei lá, eu achei... Tem outras escolhas aí, talvez, não sei.
Mas
o cara, o soldado, repetir, a proposta, né, do soldado, a proposta do Soldado Invernal não é essa, velho.
Ah, não, então.
Os caras vão fazer o quê? Vão congelar ele e vão soltar, ó, apareceu um vilão aí, hein? Tem que descongelar o Soldado Invernal. Pelo amor de Deus, cara. Porra, velho. Aí eu tô, sei lá, cara, eu continuo sendo fã da Marvel, mas achei uma cagada essa promoção aqui. Eu gosto do Doutor Estranho, achei legal.
Lembrando, estamos falando de uma série alternativa, né?
Isso, ah, o como eu disse, a revista Avengers Now.
Exatamente.
Daquela nova linha da realidades paralelas da Marvel.
Eu acho que um amigo até me resumiu bem esse tipo de coisa, quando a gente tava falando sobre quadrinhos, sobre séries, essas coisas. Isso é aquele famoso teste, né? Os caras, vamos testar. Põe os caras, lança o gibi, vamos ver o que, que vai dar. Ah, faz umas 10 edições, vendeu bem? Vendeu. Ah, o que, que o pessoal tá comentando? Ah, tá falando muito de fulano, escolhendo o Beltrano. Beleza. Põe eles no próximo filme.
Não é assim.
Ah, eu aposto, velho.
Assim. Eles vão hoje em dia o negócio é assim. Estão falando bem de quem? Vamos jogar aqui, tá? Estão falando bem do Soldado Invernal. Vamos matar ele. Daqui 3 revistas ele volta e a gente lança o filme depois. É isso, cara. É foda.
A
criatividade tá em falta. Inclusive, eu vou abrir aqui, tô colocando meu currículo à disposição da Marvel, da DC, como roteirista de quadrinhos. Eu teria feito, sabe o quê? Voltando rapidinho. Sabe quem seria um ótimo Capitão América? O antigo Thor.
Ah.
O Thor semideus que não é mais deus.
Mas ele não é americano, velho.
É, foda-se.
Mas então, esse é o problema. Então, aí que está o problema. O Capitão América tem que ser um cara... Tem que ser, não adianta. Tem que ser um cara que se identifique com o público americano.
O Capitão América tem que defender os ideais americanos, cara. Você bota o Thor lá e faz uma mudança de personalidade, tá tudo certo, cara. Ninguém vai perceber. Vende quadrinho pra caralho.
Mas o Thor morreu.
Mas ele ressuscita, todo mundo volta toda hora, velho.
Oh, sabe quem seria um bom Capitão América? O Capitão Nascimento.
Tira essa roupa preta! Tira essa roupa preta!
Depende pra quem ele vai falar isso aí, fica meio estranho.
Também. Pois é.
O Batman. Tira essa roupa preta, você é riquinho, caralho.
Ai.
Mas é isso aí.
Depois dessa, acho bonitinho.
Finalmente o moço achou uma piada boa pra encerrar o programa.
É.
Ele ficou tentando o programa inteiro, mas achou uma justo pra encerrar. Muito bem, parabéns. Estagiário.
Imagina se acerta logo no começo do programa.
A gente, vai anotar no seu relatório de estágio. Mas é isso, pessoal. A gente se estendeu de novo, mas a gente nunca consegue fazer um programa de 30 minutos. É impressionante, cara.
Obrigado
você, ouvinte, que aguentou a gente até agora, com essas piadas horrorosas do monstro, pra dizer a verdade. Que o programa é bom, o programa é muito bom. O estagiário é que tá devendo um pouquinho. Mas então é isso, monstro. A gente vai começar depois, viu? Obrigado, ouvinte, que aguentou a gente até agora. Não se esqueça de compartilhar os links no Facebook. Compartilhe com seus amigos. Indique o 300ml para eles. Não se esqueça também de assinar o nosso feed. Os links estão todos na postagem. Tudo que você ouviu a gente falar está linkado na postagem. É só ir lá no site e dar uma conferida. Mas é isso. Obrigado por ter ouvido. Obrigado, Maguila.
É nóis.
Mais uma vez, por ter compartilhado aqui com a gente essa opinião maravilhosa, criativa, interessante, inteligente.
Deixa pra lá.
Ah, tá bom, vou parar com essa porra, tô de saco cheio.
Chega.
Já. Meu estoque tá acabando.
É.
Obrigado, monstro, pelas piadas horrorosas.
Opa, precisando, elas estão
aqui. Pela pauta super interessante sobre o Wii U. Eu fiquei muito animado, viu? Mas é isso aí, vamos parar de lenga-lenga. Vai até semana que vem, a gente volta na quarta-feira com mais um 300ml no milkshakesemgelo.com.br. É isso aí, um abraço pra todo mundo, tchau!
Oh, posso falar um off-topic antes da gente parar de gravar?
Fala aí.
Quando eu li a pauta sobre o Falcão ser o novo Capitão América, a primeira coisa que passou na minha cabeça era o Falcão, das músicas brega.
I'm not a dog, no.
Caralho, do Capitão América. Eu não sou um cachorro, não.
O escudo é um girassol, né?
Ai, meu
Deus. Melhor, pelo amor de Deus. Agora a gente já pode parar de gravar. Eu só queria deixar isso aqui oficializado em algum momento.
You just no get a mistake. And so that is.